Dexter.
A gente está aqui na transição do reinado de Saul para o reinado de Davi. A gente contou que, inicialmente, o Ish-bosheth, que era filho de Davi, acompanhado pelo general Avner, esse Avner incitou para que esse Ish-bosheth seja o rei, não aceitou Davi, e a gente viu uma batalha, infelizmente, civil, judeus entre judeus contra judeus. E esse Avner incitou uma guerra contra a turma de David. E numa guerra, sempre os dois perdem, especialmente aqui, que somos do mesmo povo. Bom, finalmente teve bandeira branca, cessar fogo. Então vamos começar agora a ver o que que aconteceu. Então, Deus agora queria, chegou o momento que David iria reinar sobre o povo de Israel. Então, ele causou, na verdade, um desentendimento entre o Ish-bosheth e o general Avner. Lembrando que o Ish-bosheth era mais fachada, era mais o fantoche, e o Avner era quem comandava. O Ish-bosheth, a gente falou que ele era uma pessoa humilde, pessoa que estudava a Torá, não estava interessado em tudo isso, mas esse Avner estava sempre usando a figura dele. Ok. Depois de 2 anos que o Ish-bosheth já estava reinando, Hashem, ele fez que ele se desentendesse. Como foi essa história? Então, esse Avner, ele estava com seu orgulho lá no alto. E ele, então, decidiu pegar para si uma ex-esposa do rei Shaul. Essa esposa, ela se enquadra na categoria que se chama Pileges. No modelo antigo, a pessoa tinha esposas, e tinham aquilo que a gente chama concubino. Mas o que significa essa concubina? É uma mulher para todos os efeitos. A única coisa que se fazia esse casamento, e ela não tinha os direitos da quitubá. Ela não tinha os direitos legais da quitubá. Mas era uma esposa. Sem entrar agora no mérito da questão, como que era, funcionava, por quê, etc. Mas ela chegou a ser uma esposa do rei. Existe uma regra que alguém que se casou com o rei, uma mulher, nunca vai poder se casar com mais ninguém. Ela é exclusiva do rei. Isso é uma lei da Torá. Então, esse Avner, pensou: bom, o rei morreu, e agora eu sou uma pessoa de poder, e para poder agregar no meu poder, eu vou me casar com essa esposa, Pileges, essa esposa do, essa viúva, o Avner. Sim.
Mas ela era viúva, né? Não era ex-esposa.
Não, sim, mas mesmo viúva. Uma
Viúva,
vez
gente.
esposa de rei, não pode se casar com mais ninguém. Seria um desrespeito ao rei. Falei. E ele pensou: bom, o Ish-bosheth, ele é fichinho, eu boto ele no bolso, ele é o cara que eu uso para tudo. Ele não vai se incomodar. Só que ele cometeu um erro muito grande, tanto perante Deus, tanto perante a esposa e até o filho, que ele sentiu que a esposa do pai dele tinha sido profanada. E eles começaram a discutir, e ele protestou veementemente, e o Avner não deixou barato. O orgulho dele não permitiu. E eles começaram a discutir, até que o Avner fala: eu vou trocar de time. Conhece esse tipo de chantagem? O Ish-bosheth, que normalmente é uma pessoa humilde, tentaria colocar panos quentes, acalmar e etc., não se acalmou, não perdoou. E o Avner, então, ele decide mudar de time. Então, antes da gente continuar, toda a ideia aqui do Tanakh, a gente extrair mensagens para o nosso dia a dia. Então, todo o início dessa divisão entre o povo não foi por um bom motivo. Qualquer divisão, de maneira geral, não ser que seja, a gente fala no Pirkei Avot, toda machloket, toda discussão que é por um motivo dos céus, ou seja, por um motivo ideal, então ela vai se concretizar. Por exemplo, as machloket do Shammai, do Hillel, as discussões talmúdicas. Agora, discussões que não são de Shem Shamayim, que são pelo seu próprio orgulho, a linguagem é que elas não vão se concretizar. O que que significa isso? Shammai e Hillel não concretizam nada, discutem ideias. Tá bom, um deles ganha a halakha. Mas o conceito é que quando você tem uma discussão e o motivo dela não é pessoal e sim ideal, é um motivo de como servir a Deus melhor, ela vai se concretizar. O que significa isso? Que os alunos do Shammai e do Hillel não eram inimigos. E o que significa é que ambas as opiniões são verdadeiras. Tá bom, no final das contas, faz seguir um. Quando se trata de uma divisão que ela não foi de Shem Shamayim, então ela mesma acaba se autodestruindo. Isso a gente vê a tendência em todos os povos que tentaram nos destruir e todos aqueles que se separaram por motivos egoístas. Algum momento, todo aquele grupo que se juntou só para brigar com o fulano, né? Você quer fazer um amigo, como você faz? Gera um inimigo em comum. Eu e você odiamos o terceiro. Essa é a ideia do Lashon Hará, infelizmente. O que é Lashon Hará? Eu ganho crédito na nossa amizade falando mal do terceiro. Esse é o crime do Lashon Hará, entre outros. Então, o que acontece? Bom, agora somos amigos, temos um ideal em comum. Nós somos o time do Isboshet, não do Davi. Bom, começa tudo bem, maravilhoso. Todo mundo se junta para ir contra uma causa. Agora, passou um tempo, coisa se acalmou. Uma vez que a luta toda é pelo ego, o ego vai tomar conta. Ele vai se destruir sozinho. E a gente vê isso é a tendência de todo esse tipo de divisão. Então, às vezes, a gente fala, uau, se dividiram. Agora, o que que eu faço? Mantenha. Se você está no lado correto, se acredita ser o correto, você se aconselhou e sabe que está no caminho de Hashem, não se preocupa. Aquilo que é mal, termina por si próprio. E foi o que aconteceu. O rompimento trouxe um outro rompimento. Já o de Davi, como a gente fala, Yehi HaMelech David Leolam, ou seja, o reinado dele vai ser para sempre, não só dele, mas para todas as gerações. Então, é um conceito na vida extremamente relevante, a gente saber que quando dá uma briga, e mesmo que o lado da briga sempre fala mais alto, uma briga sempre tem dois lados, o que grita e o que tem razão. Então, o que grita fala mais alto. Às vezes é o mesmo? Vamos ver.
Pode não ser.
Mas aquele que fala mais alto e aquele que tem razão. Claro que não é. Toda história tem três lados. Um e outro e a história verdadeira, que não é nenhuma nem outra. Bom, mas acho que é uma mensagem muito, muito importante da gente lembrar. Quando você está seguindo a coisa certa, saiba que você vai estar... A longo prazo, você vai se manter. E aquele que fez a briga, não sei o quê, ele vai acabar ele mesmo se desmantelando, que foi o que aconteceu aqui. Mas esse aqui era um político jogador muito, sabia jogar muito bem. Porque agora que ele viu que ele deu, não deu bem com o Isboshet, o que que ele vai fazer? Mudar de time. E vai fazer agora um jeito para que o Davi da Melech aceite ele. Ah, ele traiu o Davi até agora. Como a gente viu antes do Doê, que veio dar a notícia, também tentou trocar de time, só que Davi não poupou ele. Mas ele vai agora, de forma muito sábia, ele vai trocar de time. Então vamos ver como que ele vai fazer isso. Ele abandona, então, o Avner. O Avner abandona, desculpa, o Ishbosheth. E ele manda uma mensagem, uma carta para o David, rei David. E agora ele começa uma carta. De Avner, o general das forças armadas. Ele não fala, meu meritíssimo, vossa majestade, Davi, e deixa o eu de lado. Primeira palavra aqui, a primeira assinatura dele. Essa é a primeira colocação. Autoelogio. E aí ele fala, eu quero que você faça um tratado comigo. Jogando como se fosse de igual para igual, falando com Davi da Mela. Ou até menos, né? Davi, eu estou te oferecendo a oportunidade de... E aí ele fala, em troca disso, eu vou fazer o trabalho da campanha política por você. E eu vou cuidar que todo o povo de Israel, que até então só uma tribo estava com Davi, e eu vou cuidar para que eles mudem e te apoiem também.
Errado.
Hã?
Ideia boa.
A ideia foi muito boa. Isso aí, que Davi até aceitou. Davi até aceitou. Me pergunto por que ele aceitou, sabendo com quem que ele estava lidando. Mas ele... Como a gente falou, Davi era extremamente humilde. Ele não estava preocupado com a causa própria. E ele sabia que ele já tinha sido ungido para se tornar o rei de Israel. E ele estava esperando em silêncio, com humildade, até que ele sentisse que era o momento adequado. Então, provavelmente, ele interpretou que agora é o jeito que Hashem está querendo que realmente seja aceito por todos. Porque o braço direito da oposição agora saiu, quer se tornar aliado. Bom, que seja. Se fosse pelo meu orgulho, mandava matar o cara. É, manda matar, destrói. Olha o que ele causou, a guerra civil anterior. Muita gente morreu por causa dele. Mas Davi não estava preocupado com si mesmo. Bom, Mas ele colocou uma condição. Ele falou: tudo bem, a gente faz esse tratado de paz. Não se incomodou com a maneira que ele tinha se colocado. Porém, eu quero que você, a condição é que você me traga de volta a minha esposa, Michal. Então, vamos voltar aqui à fita, na época da fita, lembrar o que que tinha acontecido. Numa das batalhas que David saiu, o Shaul sempre perseguia ele. A Michal era filha de Shaul. E o rei decidiu, provavelmente com a ajuda dos conselheiros malvados dele, de que David não merecia continuar com a esposa. E interpretou de alguma forma que, na verdade, nunca foram casados. Achou uma brecha de alguma maneira e tirou ela da casa do David e deu ela para um outro homem chamado Paltiel. Você pode imaginar o que significaria isso para o David. A princípio, quando isso acontece, Deus nos livre, mas se uma mulher de sua própria vontade, Deus nos livre, procura outro, ela é proibida de voltar para o marido, e mesmo se divorcia, ela é proibida de se casar com o fulano. Deus nos livre, mas se ocorre uma traição consciente, diferente se ela foi, Deus nos livre, violentada, mas se foi de forma consciente, então ela não poderia voltar para o seu primeiro marido. Mas o que aconteceu aqui? Esse Paltiel, na verdade, o nome dele era Palti. Ele recebeu mais duas letras no nome dele, parecido com Avram, Abraham, Sarai, Sarai, etc. Porque ele era um verdadeiro tzadik. Porque apesar que ele não teve opção, porque foi uma ordem do rei, o rei tirou ela do David e deu para ele. Não tinha opção. Então, eles eram obrigados a morar juntos. Ele nunca tocou nela com um dedo. E nisso ele foi elogiado, inclusive, mais do que o próprio Yosef. Quem lembra a história do Yosef? Ele tinha a história lá que a esposa do Potifar todo dia provocava ele. No caso de Yosef, ele tinha certeza que era um pecado. Então, digamos assim, é mais fácil, entre aspas, de você se abster. Aqui ele não tinha certeza. Rei Shaul, se ele mandou, ele é um tzadik. Se ele fez isso, ele fez com o apoio dos grandes sábios, ele estaria livre de consciência em dizer que, bom, não é meu problema. Segunda coisa, não foi um dia, um momento. Ele morou com ela na mesma casa, sozinho, por um bom tempo. Mas Davi, ele foi informado de forma profética de que ela realmente estava pura e ela poderia voltar para casa. E nesse caso, poderia até dizer que não foi por consentimento dela, ela foi forçada pelo pai. Não é exatamente o caso comum dela ser violentada, mas o pai que colocou nessa situação. Então, o Avner respondeu que ele iria conseguir que ela fosse de volta. O Paltiel devolveu ela, e o David HaMelech, ele voltou a estar com a sua primeira esposa, que era essa Michal Batshaul. História, acho que na escola não contaram essa história, né?
Mas só o fato dele estar na mesma casa com ela já é um.
Então, na verdade, olha que coisa curiosa. Existe uma proibição de um homem estar a sós com uma mulher que não seja sua, certo? E só isso poderia eventualmente já proibir ela de voltar para sua casa. Quem foi que instituiu essa proibição?
O próprio
O rei
Davi.
Davi. Então ele estava ainda pré, ele estava pré essa proibição, certo?
Isso era
Isso.
da época de Moisés.
Não, não. David e Shlomo foram quem proibiu essas leis, instituíram as leis de Ehud. Como a Halakhá fala de que a maior causa, Deus nos livre, de relacionamentos impróprios é essa situação, de estar a sós, ou seja, não é um desejo de repente. Não. O fato de você estar a sós, isso é a maior armadilha que tem. Então foi o próprio Davi da Mela que instituiu isso. Então, provavelmente. Hã?
Eliminou, é.
Não, a gente não sei em que momento que
Colocou
ele fez
árvore
isso,
depois,
tá
né?
certo? Não sei em que momento que ele fez isso. Então, assim, tecnicamente, alaricamente, ele estava coberto, e ainda mais com a profecia, com, digamos assim, com a protecção divina, ele tinha lá o pistolão que falava: oh, pode ir lá, não tem problema, certo? Não é um caso comum. Fala.
Não, não.
Dúvidas? Aqui ele traz, vou trazer ainda uma coisa ainda mais difícil da gente entender. Esse Paltiel consta que ele trouxe a esposa, né, mas com muita dificuldade ele entregou ela para o Davi. A pergunta é: por que dificuldade? Se ele tinha sido coagido, se ele tinha sido forçado e ele estava na dúvida. Então, aqui tem algumas explicações do Midrash. Ele diz que ele Vou fazer a explicação, não sei se eu entendi ela completamente, mas ele diz que o teste constante dele engrandecia ele estar com a mulher. E isso engrandecia. Aqui estamos falando de um tzadik, a gente não pode nem entender o que significa isso. Mas essa é a história de que então o Davi da Mela recebeu a sua esposa de volta. E mais uma vez a gente vê que o bem.
É como se fosse uma empregada dele, isso.
Quem? Do Davi? Não, era a
Não,
esposa.
do Paltinho.
Ah, não sei se ele a fez como empregado. Talvez a fez como uma rainha, não sei. Talvez ele que lava a louça em roupa, não sei. Não consta. E aí, então, o Avner que mudou de time, ele começou. Ah, entendi. Tá, eu não daria essa explicação eu mesmo, sem conhecer a causa. O Avner, então, cumpriu sua palavra e começou a fazer uma campanha política, falando: pessoal, como vocês não aceitam o Davi? Não fizeram a gravação do que ele falou no dia anterior, né, contra o Davi, etc. Mas eu sempre falei que o Davi, né? Eu sempre falei que o Davi era o rei. Afinal, a gente sabe que ele foi ungido por Deus. Conhece essas histórias? Não. Estava ouvindo uma palestra, alguém estava falando que na vida, a gente, mais do que tudo, a gente é advogado. Não somos intelectuais, analistas. A gente não quer analisar histórias. A gente já tem uma história, já tem uma posição, e a gente vira advogado para poder proteger as nossas posições. Essa é a tendência humana. Ninguém está aqui analisando de forma imparcial, saber qual que é a verdade. Bom. Então, ele começou então essa campanha para convencer o povo de Israel, e como ele era um poder político-militar muito grande, ele realmente conseguiu mostrar para as pessoas que o verdadeiro rei é Davi. Óbvio, como a gente falou, força divina, intervenção divina, que causou essa discórdia entre os dois, entre o Isbosheth e o Avner, para justamente agora poder fazer com que o povo aceitasse o Davi como rei. Chegou o momento agora dele se tornar rei. E os únicos que negaram eram o pessoal da família, da tribo do próprio Isbosheth. Compreensível, né? Eles tinham parente lá que era o rei, não vamos perder essa oportunidade. Eu não diria privilégio, que um rei de Israel, tzadik, não daria privilégio, né? Trataria todos por igual. Mas talvez a honra familiar, alguma coisa assim, eles não eles ainda não aceitaram, mas consegui agora já o consentimento de todas as outras tribos, além de Beniamim, nada mal. E ele agora se dirigiu para Hebron com 20 pessoas importantes, que seria a comitiva oficial para recepcionar o novo rei, agora aceito
O esporte
por todos. O Isbosheth ficou na dele, ele nunca
ah.
teve problemas. Fica à vontade, senta aí, aproveita. O Isbosheth ficou na dele, ele não tinha problemas nenhum.
Ele aceitou?
Hã?
Não, não falou, não passa, ele aceitou. Para mim,
Sim, eu preciso ver se está escrito textualmente, mas ele realmente não teve problema nenhum. Teve mais um, tem mais um detalhe, aí sim, que o Davi da Mela, quando ele foi conseguiu de volta a Michal, ele ainda pediu a permissão para o Ishbosheth, que seria irmão dela pelo parte de pai. Ou seja, eles estavam em contato, eles não tinham problemas entre eles. O que muitas vezes acontece, dois grandes líderes, quem briga são os alunos, os líderes estão em outro mundo. Temos 30 segundos só para passar rapidamente. Davi da Meller, ele teve seis esposas. Eu queria rapidamente contar quem foi cada uma delas, vou contar no próximo shiur. Talvez ele teve as concubinas. Seis eram as esposas. E simultânea? Se moravam todas juntas?
É sogra junto.
Ah, só. E aí eu queria comentar quem são, mas isso vai ajudar a gente a entender a continuação da história. Ele vários filhos, quem é, como veio, vai aparecer mais para frente na história para a gente entender melhor o contexto. Boa tarde a todos.
Não pode, não pode.
Quem levantou a mão aqui?